Porta Aberta. Sabe onde fica a Estónia? Na Europa, claro, mesmo em frente ao Mar Báltico. O centro histórico da capital Tallinn foi declarado até Património Mundial da Humanidade. Siri Milhazes, minha convidada hoje aqui no programa Porta Aberta, nasceu na Estónia. Casada com o jornalista português José Milhazes, foi aqui em Portugal que pediu para receber o batismo. Neste terceiro domingo do Advento, fico comigo para conhecer a sua história. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta emissão do programa Porta Aberta, com produção de Francisca Favela.
Borboleta pequenina que vem para nos saudar, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal. Borboleta pequenina, venha para o meu cordão, venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal. Eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira, ando no meio das flores procurando quem me queira. Borboleta pequenina, saia fora do rosal, venha ver quanta alegria que hoje é noite de Natal.
Veio de longe, de um país à beira-mar como o nosso, mas já na fronteira com a Rússia. Siri Milhazes, minha convidada esta manhã aqui no Porta Aberta, nasceu na Estónia, um país com muita neve nesta altura, onde é possível sonhar com um Natal branco. Não só nas zonas de floresta e onde os lagos gelam, mas em algumas cidades com construções muito antigas, algumas da Idade Média. Bom dia, Siri, bem-vinda.
Bom dia.
À nossa emissão. Agora que está aqui em Portugal, de que é que sente mais falta da Estónia? Do frio, da neve, de poder conversar na sua língua?
Deve ser neve, exatamente, porque não é preciso sonhar sobre a neve. Eu nem sabia que Natal pode ser sem neve. Não tinha esta imaginação. Pensei que Natal é sempre neve, vem as renas, com Pai Natal. Não fazia ideia que pode ser sem neve.
Muitas vezes quando saímos do nosso país, ganhamos uma perspectiva diferente sobre o país. Agora que está aqui em Portugal, vê o seu país com outros olhos também?
Sim, claro. Porque eu já estou fora do meu país muitos anos, porque eu fui estudar para Moscovo. Moscovo fica na Rússia. Antigamente era tudo União Soviética, hoje em dia não. Antigamente eu vivia com a minha Estónia na União Soviética e hoje em dia eu vivo com a minha Estónia em União Europeia.
Uma diferença muito grande.
Sim.
O que é que mais valoriza e que aspectos mais valoriza agora que vê o seu país mais à distância?
Estónia.
Sim.
Estónia é um país muito pequeno, muito bem organizado, tem mar como é aqui, só que mar, por exemplo, congela-se inverno, imagina, é possível andar em cima de gelo. Por exemplo, temos ilhas, duas ilhas, Saaremaa e Iilma, onde inverno, quando o mar está congelado, abram a estrada e os carros passam em cima, em cima do mar, sim.
Ou, isso é uma imagem extraordinária.
Eu, para mim, exótica era palmeiras, era muito sol. Aqui eu entendo que em Estónia é tudo o contrário. Tudo que para mim era habitual lá, é que não existe, e contrário. É pequeno, maravilhoso país, com vontade grande de ir em frente. Nunca se faz nada pensando em hoje, tudo pensa-se em futuro. Nunca se pode atrasar lado nenhum.
Encontrou uma realidade completamente diferente.
Sim.
A Siri nasceu num período muito particular no seu país, já que dissemos, era tudo União Soviética, mas ainda tem boas memórias da sua infância. Como é que foi essa infância?
Eu não tenho mais memórias da minha infância, porque parece que os meus pais, avós, cuidaram para eu sentir-me bem. Eu sei o que passava na União Soviética, mas na realidade vivia boa vida. Tivemos a casa, festas. Eu sei que para os pais devia ser uma luta muito forte e difícil. Mas como toda a gente de infância só lembra coisas boas.
Estamos a falar de um período em que havia senhas de racionamento, havia privação de algumas coisas. Não sentiu isso?
Não. Não senti porquê. Porque primeiro em Estânia, com os produtos, a situação estava muito melhor que em resto da União Soviética. Em três repúblicas bálticas sempre estavam um bocadinho melhor que os outros. E no meu tempo já não havia senhas de racionamento. Havia produtos na loja, poucas, mas eu não senti porquê. A mãe diz, vai comprar isto. Eu fui comprar o que ela sabia que há na loja. Tudo o resto que era preciso encontrar, não sei como caranjar, era trabalho deles. Eu até quando penso nisto tenho um bocadinho vergonha de contar, porque toda a gente disse que foi muito mal, foi mal. Sim, foi mal. Eu entendo isto agora e comecei a entender quando estava na adolescência. Agora, a infância, não.
Como é que foi estudar? Tinha a oportunidade de estudar o seu país ou era tudo com aquele programa soviético? Como é que se consegue?
Nós tivemos em Estónia muita sorte. Porque nossas escolas estavam em língua estoniana. Havia muitas repúblicas na União Soviética onde não era possível estudar na língua mãe. A única oportunidade era russo. Agora nós não. Nós tínhamos ensino em estónio, mas nós vivíamos sempre uma vida dupla, eu chamava isto. Porque em escola ensinavam uma coisa. E nós sabíamos que o que a professora está a falar não é verdade. Porque em casa contavam outra história. Mas tinha-nos dito que tínhamos que ficar calados, não comentar, não dizer nada. Até sabíamos que o que a professora está a falar, ela fala porque está obrigada. Porque não pode fazer outra maneira. Isto era um jogo entre todas as pessoas. Nós fazíamos a conta para sobreviver neste sistema, que estamos todos no lado certo.
Isso, de alguma forma, permitiu que tivesse noção de uma identidade própria do seu país.
Sim, eu sempre sonhei que um dia a Estónia vai ser livre, porque nós vimos a União Soviética como ocupação. O meu marido foi ver o sonho de comunismo na União Soviética. Para mim, isto foi uma grande piada, porque não sabia que há pessoas que acreditam. Não fazia a mínima ideia.
Aliás, o seu marido conta num dos livros que escreveu, o seu marido José Milhazes, que alguns amigos e algumas pessoas de família estiveram na Sibéria e teve a noção disso, Siri?
Eu tinha noção de várias coisas. Eu fui educada na família parte materna e tive educação assim, muito autonacionalista. Desta parte, minha família foram pessoas para a Sibéria, não só pessoas adultas, foram crianças, por exemplo, quando vinham buscar para casa os pais, não o encontraram, então levaram crianças. As pessoas eram camponesas. Nós não identificamos nunca o órgão que veio buscar as pessoas, nós chamamos, vieram os russos. Vieram os russos. E então a ideia era levar os pais, não encontraram em casa, levaram duas crianças menores, eu acho que uma tinha 6 anos, e levaram para a estação onde que tinham comboios de cado, para levar para a Sibéria, porque estonianos eram sempre vistos como os fascistas, anticomunistas. E não tinha paz nisto. Pessoas foram para a Sibéria sem ter confirmação sequer. Estas pessoas lá na aldeia, eu acho que não tinham opção política nenhuma, trabalhavam. E então temos uma coisa destas na família que deixa-me totalmente louca. Então, quando a mãe vem para casa e vê que não tem crianças, ela corre para a estação. Já está portas fechadas no comboio e ela grita e pede chama as crianças e pede os russos para ela também entrar para o comboio para seguir com os filhos. E deixam, abram as portas, ela vai e lá fica na Sibéria. Havia alguns que conseguiram sobreviver e alguns que depois voltaram, outros não, morreram lá. E depois tem o outro lado. A minha avó paterna era comunista, mas eu não sabia. Eu sou pessoa 2 anos atrás, tudo. Sabia que ela era comunista, mas não sabia totalmente a história, porque parte materna queria esconder isto. Conhecia a senhora, mas era a senhora que não sorriu nenhuma vez na vida. Eu não vi. E só agora descobri porque que isto aconteceu. Porque ela, sendo comunista, foi mandada para o campo de concentração na União Soviética. Depois, quando voltou deste campo de concentração, foi mandada para a Alemanha, para o campo de concentração mais horrível desses senhores que existia. Ela sobreviveu a isto também. E quando volta de lá, é outra vez mandado para o campo de concentração como traidora de parte da União Soviética.
A história dela faz-se em campos de concentração.
Sim. E assim nós temos a Estónia toda. Nós temos pessoas divididas por uma história, por outra história. O nosso povo é muito pequeno. Posso fazer uma pergunta?
Pode, com certeza.
Quantas pessoas você acha que vive na Estónia?
5, 4 milhões?
Não. 1,5 milhão. Oh. Estes são habitantes da Estónia.
Sim.
E estonianos são 800 mil.
Extraordinário.
Sim. E quando tem um povo pequeno, Portugal acha que é pequeno, não é? Portugal é um país grande. E então, quando um povo pequeno quer sobreviver, encontra os métodos. E todas as famílias têm pessoas de um lado e outro lado. Vieram os russos, desculpe, eu digo assim, eu sei que Rússia não é só esta parte má que a Estónia vê. Não, tem muita coisa boa. Mas veio a ocupação de lá. Depois, vêm os alemães, ou russos levam os rapazes para a tropa e vão uns lutar ao lado da União Soviética. Depois vêm os alemães e levam os nossos rapazes, só que estes vão agora lutar ao lado de Alemanha. E em casa fica a família. Quem trabalha, tenta cuidar os filhos, tem que sobreviver. É uma situação muito difícil.
E que marca para sempre a história.
Marca para sempre. E que eu acho que a Estónia nem agora consegui sair disto. É muito difícil.
Acha que isso influencia o facto da Estónia ser dos países menos religiosos na Europa ou no mundo? Em mais de 50% da população não tem religião nenhuma.
Até dizem que mais que não tem religião nenhuma, nem identifica com religião. Eu acho que é um bocadinho isto também. Mas raízes disto vêm mais cedo ainda, sim. O nosso país é um país de camponeses. Em Portugal também, quem trabalha na terra é muito menos religioso que pessoas que andam para o mar. As pessoas acreditam no seu próprio esforço. Mas, maioritariamente, estonianos são protestantes. E pensamento estónio é muito, muito, muito protestante, muito pragmático. É totalmente diferente daqui.
Ringvi, especialista em religião, explica que a sociedade do seu país é uma sociedade secular, em que a identidade religiosa e a identidade nacional não se cruzam. E há uma boa razão para isso. Na Estónia, os luteranos falavam alemão e os russos ortodoxos falavam russo. Só com a fundação da Igreja Ortodoxa Estoniana em 1920, passou a haver culto na língua local. Hoje, os estonianos ortodoxos são fiéis ao Patriarca de Constantinopla, não ao de Moscovo. Já voltamos à conversa. A minha convidada hoje, aqui no Porta Aberta, é Siri Milhazes, natural da Estónia, encontra-se a viver no nosso país. No entanto, há uns anos viveu também em Moscovo, onde estudou e casou com um português, José Milhazes. O jornalista e professor recorda-se bem da mulher quando a conheceu. A Siri, conta ele, era uma jovem alta, magrinha, loira e com um penteado à Beatriz Costa. Tinha vindo estudar para a Faculdade de Filosofia da Universidade de Moscovo e vivia na mesma residência estudantil que eu, apenas 4 andares mais abaixo. Interessante esta descrição do
Sim.
seu marido.
Posso dizer, desculpa, não sei quem, Beatriz Costa?
Era uma atriz portuguesa.
Ok, obrigada.
Muito bonita. Houve alguma razão especial por ter escolhido tirar o curso em Moscovo e não no seu país?
Eu acho que eu queria ir para ver o mundo. É que eu queria estudar, sempre sonhei ser médica, sempre, de infância. Mas, como estranhamos todos, somos muito realistas. E sonho pode ser sonho, mas não é possível realizar. Porque se eu tinha notas que não estavam para entrar, eu tinha noção que eu nunca vou entrar. E então queria ir estudar algo diferente. Agora, inocência foi muito grande, porque eu tinha idealizado a vida e tinha que, a esta altura, saber que filosofia em Moscovo é marxismo-leninismo, que eu odiava. Estava com esperança que vou estudar ainda outras filosofias. Mas tinha que saber já nesta altura que isto não vai acontecer. Mas não tinha noção. E então, a estratégia da União Soviética foi muito engraçada. Eu aprendi muito. Porque em Estónia não foi possível estudar filosofia. Por quê? Porque como a União Soviética preparava Revolução Mundial, então, eles tinham que ter os mentes de pessoas nas mãos, não é? Como que foi José, o meu marido, para Moscovo? Foi porque a União Soviética pagou estudos dele lá e esperava que ele vai organizar o socialismo aqui em Portugal. Ainda bem que não aconteceu. Então, nós que vivíamos na União Soviética, estudar filosofia era só possível em Moscovo e Leningrado. Isto na altura chamava-se Nazkadr, quadros nacionais. Ou significa que Estónia tinha todos os anos 2 lugares na Universidade Estatal de Moscovo para filosofia e 2 lugares em Leningrado. Eu nem fiz exame de língua russa, porque nós tínhamos de estudar russo começando do 2º ano de escola. Só que como tínhamos dentro de nós um bichinho que dizia que isto é mau, isto não presta, nós estudávamos muito mal. Tenho que dizer esta vergonha que eu ia para Moscovo falar muito mal russo. Educação foi muito bom, posso dizer, porque nós estudamos matemática, biologia, muitas disciplinas interessantes. Mas filosofia, começamos de marxismo-leninismo e nunca passamos nenhuma outra filosofia. Na realidade, eu só cheguei até 3º ano. Eu não acabei a universidade porque também perdi interesse. Porque até lá, nós só ocupamos com críticas, não havia bases de nada.
Acabou por não preencher as suas expectativas, mas Moscovo, não. Como é que foi Moscovo para si? De repente sai da Estónia e vai para Moscovo.
Grande, interessante, totalmente diferente, pessoas simpáticas, universidade era uma coisa loucura. No nosso curso de filosofia, tinha 280 pessoas, só no meu curso. Destes, 80 pessoas da União Soviética, 200 estrangeiros. eu nunca tinha visto estrangeiros, porque a União Soviética era um país fechado. Tinha visto televisão finlandesa, mas não tinha visto pessoas de outros países, nem de Portugal, nem de Angola, nem de lugar nenhum. E vivíamos numa residência muito grande. Por acaso, residências sempre foram União Soviética muito bem organizadas. Residências para os estudantes, uhum, e bibliotecas. Acho que eram melhor organizados que em Portugal, dia 2. Sim. E então tínhamos uma vida muito animada. Todos os sábados, domingos, havia festas de amizade com povos, portugueses dançarem, cantarem. Uma semana, outra semana, tinha lá vietnamitas, cubanos. Éramos jovens, era giro.
Uma verdadeira comunidade de nações, não é? Sim. Os seus pais eram crentes? Tinham fé?
E
chegou a perceber-se disso?
O meu pai, não. A minha mãe foi batizada. Até só soube agora, o primeiro casamento da minha mãe, antes do meu pai, que este é o segundo casamento, foi pela igreja. Soube só ano passado. Eu perguntei como que foi isto feito, porque eu sabia que a União Soviética olhava muito mal. Ela disse que convidados não foram chamados para a igreja. Convidados foram para casa, ela e marido, futuro marido, e então os sogros. Foi um espaço na igreja pequenininho, onde o padre então celebrou o casamento. Exatamente para ninguém ver, saber, porque isto tinha que ser escondido, porque nós não podíamos ser crentes. Quem era crente era contra o comunismo, era contra o Estado. Dizia, se tu és crente, tu não entras para a universidade. Por exemplo, simplesmente isto acontecia assim. Pessoas religiosas não tinham carreira nenhuma. Tinham que ficar nos maus trabalhos ou nunca podiam estudar na universidade, nem pensar. Universidade podiam entrar só pessoas que entravam juventude comunista, que se chamava Komsomol. Não era possível ser crente e querer subir minimamente em vida.
Em Moscovo conheceu o seu marido, na altura um comunista convicto, os José Milhazes. Vocês conversavam sobre estas coisas de religião ou nunca?
Nós não conversamos sobre religião, porque ele era tão comunista, que sinceramente eu achei que ele fazia piadas. Eu não tinha noção qual era a profundidade de crença dele na União Soviética e comunismo. Sinceramente, se eu soubesse, eu não casava com ele. Sim, porque eu, com a minha inocência, eu achei que em Estônia ninguém acreditava. Em Rússia já havia poucas pessoas que acreditavam no sistema. E aqui vêm portugueses que vão todos os fins de semana para a reunião de partido. Eu pensei que ele, quando falava, era piada. Entendem? E quando já estávamos casados, já tínhamos filhos, eu só aqui comecei a entender que isto era sério.
Como é que a sua família recebeu um português que era comunista?
Como surpresa. Sim. Eles não queriam acreditar. Primeiro eles pensavam que eu também acredito tudo isto, porque eu deixava-o falar. E ele, como de início, não entendia o que estonianos pensam. Então, amigos, conhecidos, tinha medo de dizer alguma coisa, sabem? Porque ainda existia a União Soviética. Coisas contra falavam em casas de campo, mas não em lugares públicos. E aqui vem alguém que fala isto. Nem era possível entender. Eles tentavam explicar, mas olha para isto, olha. E Mas ele não. Ele estava, isto são erros, olham para a culpa. Nós achávamos que coisas estavam mal. Ele não. Ele achava que estava tudo bem. E então, na realidade, eu acho que nosso casamento é fruto de muito trabalho de um e outro lado. Porque eu gosto muito dele como pessoa. Eu acho muito inteligente. Ele fala sempre só o que acredita neste momento. É muito honesto. Eu acho que eu gosto destas qualidades. E agora, os meus posições de vida sempre eram contrários dele.
E a dada altura, já depois de ser mãe, veio a Portugal. Como é que foi? Sentiu-se bem acolhida aqui em Portugal?
Sim. Eu conheci Portugal através de Caxinas. Entre a Vila do Conde e Povo de Varzim, que é uma coisa que hoje em dia Caxinas já não existe, mas é uma coisa totalmente à parte de Portugal. Tem as suas regras, tem os seus pensamentos, e que funciona até hoje de uma maneira diferente. Para mim, assim funcionava toda Portugal. Eu não tinha noção que tudo o resto é diferente. Mas fui bem acolhida. Eu acho que em Portugal, o que eu vejo com outros estrangeiros, que uma pessoa é mãe dos netos deles, não se cria problemas. Eu acho que é assim. Claro que eu não penso que eles sonhavam que chego eu com José lá. Com certeza que não.
Mas é um pouco isso. Fez uma leitura boa da mentalidade portuguesa.
Sim, eu acho que é sim.
E ao contrário do que se poderia imaginar, quis batizar os seus filhos. Porquê? Como é que o seu marido reagiu?
É sim. Na realidade, nós não vivíamos em União Soviética sem Deus. Eu não fui batizada porquê? Porque os pais não queriam estragar a minha vida. Mas a minha avó paterna e avô eram batizados, e além disto, em Estónia tinha uma particularidade, que havia duas festas em ano, que não dependente de regime, foram sempre celebrados, Natal e Páscoa. Ou Natal em casa, sempre tínhamos árvore de Natal, comidas, espera de Natal e depois noite de Natal, missa em igreja. Isto para mim é uma coisa muito engraçada. Neste sentido, que foi o único dia do ano que não foi escondido em frente do regime, ou todas as pessoas foram para a igreja. E o regime não podia fazer nada, porque foram todas. Fui eu, a minha família, foi professora que falava na escola. Igrejas estavam superlotadas, pessoas não conseguiam entrar nas igrejas, ficaram nas ruas. Professoras na rua, com papel na mão, para fazer lista de alunos, quem entrava. Mas podia fazer esta lista à vontade, porque estavam lá todos. Eu não sei o que as professoras depois faziam com estas listas, porque com certeza que eles deviam entregar para alguém superior, porque eles estavam lá para isto. Até tenho curiosidade, porque até agora não sei se eles entregavam com todos os nomes, e como estavam lá todos, não era possível fazer nada, ou tinha alguns outros truques, não faço ideia. Mas Natal era celebrado pelo povo todo. O Natal em nossa família existiu sempre. É verdade, cortinados fechados. A árvore de Natal não deixavam ver para a rua. Faziam sempre tudo para não haver problemas demais. Havia problemas que chegavam. Sei que Páscoa não se celebravam em todas as famílias. Não iam para a igreja desta maneira. Em nossa família sempre celebravam. Uma maneira que a nossa vizinha trazia formas para fazer comidas específicas que era preciso. E como a avó fazia sempre comidas muito boas, então já uma semana antes eu sentia cheiros de coisas saborosas. Por exemplo, o que para portugueses não é nada? é laranja. Está aqui na árvore, cai, apodrece. Mas laranjas em União Soviética vendiam em inverno, na rua, dentro da neve, por acaso é muito bonita, e havia filas onde pessoas ficavam horas e horas para conseguir um quilo, dois quilos de laranjas, ou mandarinas, ou o que vendiam. Agora, você tem na rua 20 graus negativos no Natal, não é? Depois, neve, monte de neve. Pessoas com chapéus, com muita roupa para aguentar e conseguir estas laranjas. E se eu agora isto não vejo como sofrimento, eu vejo isto como uma coisa muito, muito bonita. E então, laranjas que era possível comprar no Natal, comíamos, mas a avó descascava a laranja, secava dentro de açúcar a casca de laranja, tirava a parte branca, para em Páscoa meter isto dentro de bolos. Eu estou a sentir este cheiro de laranjas, que não há na venda. E, neste sentido, eu não cresci sem religião, não cresci sem Deus. Tínhamos só uma família conhecida, uma, que eram muito religiosos, que não entravam neste jogo de regime. Não acabaram bem, não vou contar a história. Mas quando eu chego para Moscou, eu não penso na religião. Se pensam que eu encontrei o Deus aqui, não. Deus existia sempre. E eu também nesta história. Mas como José, na altura, tinha outro pensamento, ele não deixava batizar os filhos. Ele disse que eles têm que crescer e escolher. As crianças não podem escolher nada. Elas na infância não têm influência. Agora, a família do José é muito religiosa. Mas muito. Nós todos os anos íamos para Fátima, eu nunca ia a pé, elas sim. Nós íamos em todos os lados, São Bento, Ponta Aberta. Conheço Portugal, só o que eles me mostravam. Eles mostravam só lugares ligados à religião, porque eles são pessoas muito humildes e para eles a religião é muito forte. E eu comecei a pedir para José, para ele deixar batizar as crianças, não por mim, não por eles, mas pelo respeito por pais, porque para eles era muito difícil entender. Eu vi que era difícil para eles. Eles sofreram com isto. E então um dia ele disse que sim. Mas deu uma condição.
Qual era?
Que tinha que ser um padre que faz isto sem dinheiro. E assim foi.
Apesar de ter crescido sem liberdade e sem instrução religiosa, Deus conseguiu tornar-se presente na vida de Siri Milhazes, de tal maneira que ela própria pediu um dia para receber o batismo. Já voltamos à conversa, porque esta é uma história que lhe vou pedir para contar e é uma bela história de Natal. A neve, que eu nunca vira antes, começou a cair. Fazia-me recordar postais e imagens do Natal. Corremos todos para a janela quando um amigo entrou e gritou: "Está a cair neve, vamos para a rua ver." Fomos passear e assisti a um espetáculo que mais parecia um conto de fadas nas colinas Lenin, árvores vestidas de branco, o brilho das luzes refletido nos cristais gelados. Rolamos na neve, fizemos bolas que atirávamos uns aos outros, uma novidade para mim. É minha opinião, por muito banal que possa parecer, que o Natal é sempre Natal, sejamos cristãos, agnósticos ou ateus, e estejamos onde estivermos no mundo. É assim que José Milhazes recorda o seu primeiro Natal em Moscovo, onde conheceu a mulher Siri Milhazes, minha convidada aqui no Porta Aberta. É também a sua opinião, o Natal é sempre Natal, mesmo para os que não são cristãos.
Sim, mas para mim Natal com neve, com estas brincadeiras, com ser alegre, é ligado com neve. A neve em infância, está para brincar, está para correr, tem que ser só bem vestido, mais nada. E neve é uma coisa que pessoas esperam, como esperam o Natal. Quando vem, e neve é branco. E neve cubra tudo, sujidade fica por baixo. Neve traz sensação de pureza. E quando eu vi primeiros natais aqui em Portugal, eu não consegui entender o que é isto. Onde que estão? E as flores, florir, foi estranho. Mas Natal é Natal, é exatamente. E em Moscovo, Natal também na altura ainda estávamos na União Soviética e também era uma coisa proibida. Quando aconteceu o Natal, os portugueses traziam bacalhau, que na altura para mim era uma coisa horrorosa. Não conseguia entender. Uma coisa que cheira mal e eles estão felizes. Mas sempre havia bacalhau, sempre. Havia festa ou, se estamos a ver bem, quem estava a estudar na União Soviética eram comunistas de Portugal que o PCP mandou para Moscovo. E vocês veem que ele escreve que toda a gente participava nas festas de Natal. Aqui, para mim, vem logo uma pergunta. Como que é possível que eles todos, sendo comunistas, celebravam o Natal? Mas celebravam. E em Rússia, também, pessoas religiosas iam para a igreja. Natal é celebrado a outra altura, mas iam. Menos que em Estónia. Para mim, isto foi uma descoberta muito grande. Mas iam. O Natal é sempre Natal.
Alguma coisa aconteceu na sua vida para querer ser batizada? O que é que foi? Como é que surgiu este desejo e cresceu?
Na realidade, primeira vez esta ideia veio quando os nossos filhos foram batizados. Para mim, posso dizer agora algo que nem todos concordam, mas para mim as religiões só são caminho até Deus, mas Deus é um. E então, como os filhos foram batizados católicos, o meu marido na altura era comunista, mas era a pessoa que queria ser padre, que estudou no seminário. E aqui eu queria dizer sobre ele que eu não entendia nunca esta ideia dele ser comunista. Por quê? Porque para mim isto parecia também algo religioso. O comunismo também é religião. É só preciso acreditar, não precisa fazer mais nada. Mas atitudes dele, ele não consiga nunca fazer mal, ou conscientemente, pelo menos. Talvez fazia, mas não consciente. E atitudes dele sempre eram cristãs. Eu sempre pensei que lá no fundo ele tem esta religião muito bem conservado. E então, quando foram os filhos batizados, eu achei, então, posso ser eu também. Mas como ele é mais inteligente que eu, então, ele diz assim, muito bem, Siri, vai ser tu também batizada, mas, começando deste dia, tu começas a comportar como uma católica séria. E aqui eu fiquei a pensar, e na altura achei que não consigo. Não consigo. Ele disse que isto não é brincadeira. E eu achei ok. Então, se eu não estou pronta, então não. Porque as religiões têm comportamentos próprios, regras. E eu sou como uma página branca total. Porque se nós em escola não estudávamos nada, mas nada mesmo sobre a religião, eu sei que existe Deus, Nossa Senhora, Cristo, e é quase tudo. Nós tivemos em casa não só uma Bíblia, tínhamos várias, grandes e pequenas, porque o meu avô era bibliófilo.
Uhum.
Não sei se diz bem. Mas eu não mostrei interesse. Mas tinha um sentimento aqui dentro. E os anos passavam, porque eu só fui batizada ano passado. Foi ano passado e aqui eu tinha este sentimento que eu quero. Eu não podia explicar muito. Eu vou muitas vezes para Fátima, por mostrar para as outras pessoas. Fui muitas vezes com família, fui muitas vezes com não crentes. Sempre sentia lá algo muito forte. Ia com familiares para a igreja, não sabia rezar, não conhecia nada. Tenho amigos muito religiosos e é que o sentimento vinha, mas eu não conseguia falar com ninguém para ter ajuda. E aqui tenho uma amiga, Fátima Pinheiro, é minha grande amiga, e ela era a única quem eu podia dizer: eu quero ser batizada, mas eu não sei como que isto fazem, nem sei como quem falar. Não diz para meu marido, ele não sabia. Talvez tenha um ou dois segredos mais ainda, o que meu marido não sabe, não muito mais, mas este era um que ele não sabia. E então Fátima começou a falar, ensinar-me algumas coisas. Passou um ano e depois, dentro de um ano, que eu fui dizer para José que, olha, e se eu sinto que eu quero isto e eu preciso ser batizada. Eu não vi isto como encontrar-se com Deus, eu vi isto como formalizar a situação, dizemos assim. Ele disse: ok, se queres, tudo bem, não há problema, faz o que achas, fala com ela. E então conheci o padre João Seabra, da Igreja Encarnação de Lisboa. E isto mudou a minha vida muito, porque ele é uma pessoa, como que dizer, eu fiquei numa situação, eu conseguia contar tudo, não tinha vergonha de contar, porque eu até agora não sei coisas simplíssimas. Tive vários encontros com ele. E acho que se Deus fala através de pessoas. E eu tinha a Fátima Pinheiro e Padre João Seabra no meu caminho e esta era a sorte. Eles fizeram isto com tanta delicadeza que eu, este momento, eu, por exemplo, já na altura, já no passado, o Padre João Seabra tinha problemas de falar. Mas ainda conseguia-me transmitir tudo o que ele queria. Eu não posso contar as histórias, mas eu sinto uma simpatia com esta pessoa que é fenomenal. E eu tinha encontros depois de ser batizado, casado, tudo isto, com ele. Eu sinto tanto falta de conversas com ele que... eu não sei, talvez ele pode me escrever. Agora pensei em algumas coisas.
E há que dizer que a Siri, para além de batizar, acabou por casar pela igreja. Foi tudo no mesmo dia?
Foi, porque para mim casamento nem vinha para a cabeça, porque eu não tinha pensado nisto. Só que o padre João Seabra diz assim: olha, outra vez quando vens, faz favor, pede para José também vir contigo. Eu não sabia nada. E então, fomos os dois, falamos, ele falou com o José, estávamos juntos. E perguntou se ele não está contra, o que ele acha de tudo isto. E de repente, ele não virou-se para mim, ele virou-se para ele, para José, e perguntou: José, e o que acha se fazer casamento também? Eu fiquei chocada, porque não tinha pensado. Ele disse que sim, claro. E então o padre virou-se para mim e perguntou a mim. Eu não tinha ainda pensado, mas tinha vergonha de dizer não. E parece não natural, mas eu tenho que sempre, quando faço alguma coisa, eu tenho que entender porque é que eu faço isto. Eu disse, mas foi um tempo muito difícil para nós os dois. Foi o tempo mais difícil de tudo. Porque a nossa vida até este momento era a minha livre vontade. O que fazia, o que não fazia. Mas é que eu entendi algumas coisas. O que é peso de casamento? Foi-me dito que agora em frente de Deus não posso divorciar. Não é que eu quero. Mas eu pensei que até agora eu não estava comprometida. Não sei como explicar isto. Parece contraditório, mas chegou até este ponto que José disse que se tu não consegues, então não fazemos. E quando eu contei isto para outras pessoas, eles, todos os portugueses sonham com um dia de casamento, uma coisa tão bonita. Ainda vocês estão casados civil e agora pela igreja. Eu não senti isto, eu senti responsabilidade. Sentir responsabilidade, eu tinha que chegar e disse, ok, eu posso. Mas não era a intenção. Intenção era ser batizada, fazer parte do mundo cristã, também estar nesta religião onde está a família de José, os nossos filhos. Não imaginava. Padre João perguntou-me se eu não quero ser batizada em Igreja Ortodoxa. Ortodoxa nem para mim fazia ideia nenhuma, porque ainda menos sei disto, e isto para mim, para estonianos, é poucos estonianos que são ortodoxos. Por acaso, católicos, neste momento, são mais que eu pensava. Eu pensava que são 100 ou 200. Na realidade, não. Quando o Papa, alguns meses atrás, esteve lá, eu descobri que são quase 5 mil pessoas, que não é tão pouco que pensam.
Sim, numa população tão pequena é significativo.
Sim, 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 não é pouco. E então aconteceu assim.
Siri, agora no Natal, agora que é batizada, sim, isto ganha um, sim, peso diferente para si também?
Ganhou. Ganhou responsabilidade, ganhou isto que eu sinto que... É alegria. Eu tento, eu sinto agora esta obrigação entre não tanto filhos como netos, esta mensagem para passar. Eu agora sinto que isto só não foi para mim, que eu tento agora esta mensagem passar devagarinho, aos poucos, não é preciso muito, mas pelo menos os nossos netos terem noção e poderem escolher em futuro. Não tenho responsabilidade em frente do mundo, não, nada. A minha relação de Deus é muito pessoal, é comigo e com Ele. E esta sensação de estar na família e família ser católica é início do caminho para tudo. Eu sempre peço à minha amiga Fátima Pinheiro para dizer, tenha comigo calma, que tu pensas que eu sei tudo. Não, eu não sei coisas mínimas. Eu gosto muito de Rosária, mas não consigo ainda, como deve ser fazer tudo. Acredito muito nisto. Mas sou no início do caminho. Sou como uma criança pequena que foi batizada e que agora vai descobrindo o mundo.
Como é que é lá em casa? Se juntam as tradições portuguesas com as da Estónia no Natal?
Sim, sim. Sim. Há sempre bacalhau, mas nós todos comemos, mas eu, por exemplo, não sinto prazer. E então, eu sempre faço ainda, em Estónia fazem carne de porco no forno e com couve azeda, em Portugal isto não existe, doce. Ou é um couve meio doce, que demora muito, muito tempo para preparar-se, então eu faço sempre isto. Ou este couve... foi-me trazido no verão de Estónia pela minha irmã, está congelado lá no frigorífico, e uns 2 dias antes, então eu começo a preparação exatamente para ter cheiro em casa. E depois são bolachas que fazem em todos os países de nórdicos. Santo gengibre. Ou isto é exatamente é uma coisa que é feito antes de Natal, não dia de Natal, mas antes, porque estes bolachas de gengibre guardam-se muito tempo, não estragam-se, mas tão forte cheiro para casa que se fazer uma semana antes você já chega e diz é cheiro de Natal.
Já é Natal.
Sim.
Siri, muito obrigado por ter estado cá à conversa. Sim. Desejo-lhe um santo e feliz Natal.
Obrigada e bom Natal para todos.
Se gosta de brindar em dia de festa e acredita que o Natal em família merece um brinde, então vale a pena pensar em brindar este ano com um cálice de vinho da Madeira. Siri Milhazes e o seu marido José Milhazes publicaram um livro em que contam porque que o vinho da Madeira foi, durante muitos anos, o vinho dos Quezares. É uma história que muitos gostarão de receber agora pelo Natal. Foi publicada pela Aletheia.